Líderes vão discutir a questão do desarmamento. Proposta de Sarney é novo plebiscito sobre venda de armas.
Wilson Santiago diz que 100 dias de governo Dilma Rousseff são positivos, mas líder do PSDB discorda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Diante da tragédia provocada pelo jovem que entrou armado numa escola do Rio de Janeiro e matou 12 crianças, os líderes dos partidos vão discutir as questões do desarmamento na reunião de amanhã.
O presidente do Senado, José Sarney, vai apresentar um projeto para revisar o Estatuto do Desarmamento.
Ele quer um novo plebiscito para a população decidir se o país deve proibir a venda de armas de fogo, como explica a repórter Érica Christian.
Na consulta feita em 2005, quase 64% dos eleitores se manifestaram contrariamente ao fim do comércio de revólveres, pistolas, entre outros. Pelo Estatuto do Desarmamento, apenas o porte está vetado e é punido com pena de 2 a 6 anos de prisão. José Sarney acredita que o episódio de Realengo pode ser suficiente para convencer a opinião pública a mudar de ideia.
Um novo referendo não significa que nós vamos respeitar a vontade do povo. Nós vamos ouvir o povo de novo, porque as opiniões mudam, a realidade se transforma. A realidade de hoje não é a realidade de 10 anos atrás. Um plebiscito de absoluta liberdade hoje, com os fatos que aconteceram depois do último plebiscito, eu tenho a impressão que a opinião pública vai pensar 2 vezes o que vai ser melhor para o Brasil.
As escolas brasileiras serão obrigadas a combater o bullying, se virar lei um projeto que está sendo estudado pela Comissão de Educação do Senado.
A proposta é do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, e ganha força com a suspeita de que o autor do massacre numa escola do Rio teria sofrido bullying. Repórter Adriano Faria.
Jim Argelo disse que está preocupado com o aumento de notícias sobre jovens que sofrem agressões físicas e verbais no ambiente escolar.
Alunos são obrigados a trocar 2, 3 vezes de escola por causa desse nome bullying. Isso constrange as pessoas, agride as famílias. Isso não pode estar acontecendo, não deve acontecer.
Sem mencionar diretamente o bullying, 2 projetos sobre violência nas escolas já foram aprovados pela Comissão de Educação e aguardam votação na Comissão de Constituição e Justiça. Um deles, da senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, autoriza o governo a criar um sistema para combater a violência escolar. Também prevê a instalação de um telefone para receber denúncias de todo o país. O outro projeto, do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, estabelece a criação da Agência Federal para a Coordenação da Segurança Escolar.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, destacou que quase 50% dos brasileiros se sentem inseguros.
A sensação de insegurança é maior no norte do país. E as mulheres são as mais afetadas por esse sentimento, de acordo com pesquisa recente do IBGE.
Mozarildo Cavalcante acredita que essa sensação de insegurança se deve ao fato de que as polícias, em geral, estão com equipamentos obsoletos e mal preparadas.
A Polícia Rodoviária Federal está com seus quadros muito aquém do que é necessário. Os seus equipamentos são precaríssimos. A Polícia Federal, do mesmo jeito. Concursos são feitos e as pessoas não são chamadas. A região norte, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Federal, estão, como se diz no popular, fazendo das tripas coração para poder dar conta do recado.
Os 100 primeiros dias de governo de Dilma Rousseff são bastante positivos, na opinião do senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba.
Prova disso é que, em pesquisa do Ibope, 56% dos entrevistados consideraram o governo ótimo ou bom.
Segundo Wilson Santiago, Dilma Rousseff está empenhada em continuar atendendo a população mais pobre, como comprova a distribuição gratuita de remédios para pressão alta e diabetes.
Tudo o que vivemos nestes 100 dias acena para um governo forte e equilibrado em todos os setores, em todas as áreas que interessam a grande maioria do povo brasileiro. Reafirmo que o governo Dilma está no caminho certo, no caminho do desenvolvimento.
Mas o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, não tem uma visão tão positiva da gestão Dilma Rousseff. Ele acha que nesses 100 primeiros dias, quase nada mudou em relação ao governo Lula.
Álvaro Dias reclama que continua, por exemplo, a gastança decorrente do aumento do número de cargos de confiança e das despesas com passagens e diárias. Ele também acha que o governo Dilma não está combatendo a corrupção.
Nós não podemos admitir a versão que se propale dos primeiros 100 dias de governo seja a versão da ficção. Se há aqui uma maioria esmagadora que proclama os feitos do governo que não conseguimos enxergar, é preciso que a oposição minoritária possa ter o espaço para registrar os números divergentes da realidade.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, advertiu que o Brasil precisa rever a questão do uso excessivo de agrotóxicos na agricultura.
Segundo Valadares, na última safra, os produtores usaram 1 bilhão de litros de agrotóxicos, setor que é controlado em todo o mundo por apenas 6 empresas.
Essas empresas dominam os governos e impõem o seu padrão alimentar às populações. O mais grave de tudo isso, como é óbvio, é o dano à saúde pública. Pesquisas médicas apontam que os agrotóxicos prejudicam não apenas os que consomem os alimentos, mas também os trabalhadores rurais que manejam aquelas substâncias químicas.
E o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, quer que o Congresso tenha cautela na hora de definir o tamanho das áreas de preservação ao longo dos rios.
O assunto está em discussão no projeto do novo Código Florestal, e o senador teme que uma decisão equivocada impeça, mais tarde, a recuperação de áreas que forem devastadas.
De acordo com Hollenberg, a vegetação ao longo dos rios abriga muitos insetos e aves polinizadores, que ajudam a aumentar a produtividade de muitas lavouras.
Rodrigo Hollenberg também destacou a importância da pesquisa para a preservação do meio ambiente e para manter a produtividade do agronegócio brasileiro.
A forma mais inteligente, eficiente, duradoura de preservar o meio ambiente, ou seja, de aliar produção agrícola, pecuária e agroenergia com preservação do meio ambiente, é investindo em inovação tecnológica.
Apesar dos avanços da informática, o ensino do Braille continua sendo essencial à educação e à formação profissional das pessoas com deficiência visual.
O alerta é de especialistas e deficientes visuais que estiveram hoje na Comissão de Direitos Humanos para homenagear o Dia Nacional do Sistema Braille, que foi comemorado na sexta-feira, dia 8.
Segundo o presidente da comissão, senador Paulo Paim, os deficientes visuais também reclamaram que têm muita dificuldade para conseguir um emprego.
Em cada 100 deficientes que são colocados no mercado de trabalho, apenas 3 são cegos, que mostra uma discriminação contra a pessoa com deficiência, mas contra o cego, aí é dupla a discriminação. Existe no Brasil 2 milhões e meio de cegos, e segundo o IBGE, somente 10 mil estão no mercado de trabalho.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, advertiu que governo e iniciativa privada precisam tomar providências urgentes para garantir qualificação profissional aos brasileiros.
Collor disse que o Brasil não tem mão de obra qualificada suficiente para atender às necessidades das empresas. Por isso, nem todas as mais de 1 milhão de vagas que serão abertas este ano serão preenchidas.
Estamos diante de um desafio que não aceita soluções parciais ou paliativas. É preciso reforçar o ensino superior, notadamente nas áreas da engenharia e demais cursos das ciências exatas. Aumentar a rede de ensino técnico, com especial atenção para as necessidades e peculiaridades regionais. E, por fim, melhorar a qualidade do ensino fundamental.
E o senador João Durval, do PDT da Bahia, defendeu a aprovação do projeto que garante aos professores uma formação continuada para capacitá-los ao longo da carreira.
Ele advertiu que professores mal preparados e com baixos salários é um dos graves problemas da educação brasileira.
Segundo João Durval, existem hoje no Brasil mais de 200 mil professores que não têm formação superior e que dão aulas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.
À luz da legislação brasileira, trata-se de óbvia situação de ilegalidade. Mais ainda, é evidente que o despreparo dos docentes afeta o aprendizado dos alunos.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.